boa tarde, boa noite, é isso mesmo, tá começando mais um podcast, exatamente o podcast que você ama e talvez odeie, sim, o ZeroCast. Estamos começando hoje mais um episódio e como sempre, meu fiel alado amigo está comigo, Rafael Paixão.
Esse alado aí é novo, hein, nossa senhora, mas... Gostou, olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que você está ouvindo isso. Eu sou o Paixão e estamos aqui para mais um podcast. Que com certeza não vai agregar em nada a sua vida, mas provavelmente vai te trazer algumas gargalhadas.
Sim, exatamente. E hoje, Paixão, estamos com um convidado que não é da nossa cidade, que é um convidado que é da minha terrinha de Santos. Estamos com meu queridíssimo amigo de anos aí, o meu querido amigo Vitor, que a gente vai, que algumas pessoas conhecem ele lá em Santos, que o apelido dele é o Tufa. Tufa, dê um oi pra galera aí, meu querido.
E aí, galera, tudo bem? É, hoje estou junto com vocês nessa missão de levar zero informação, mas de um lugar diferente, né, daqui do litoral de São Paulo, mas aqui a gente também não tem cultura, então estamos juntos nesse desafio.
É bom que em Santos, claramente, a cultura lá é única, que é qual? Charlie Brown Jr., porque é isso, a gente só tem esse embasamento, né?
Andar de skate e fumar maconha.
Puxando o embasamento aí de Charlie Brown, hoje a gente vai falar sobre música, porque o nosso querido convidado, ele é um grande instrumentista. Ô Tufo, fala aí o que que tu toca, os instrumentos que você manja aí, fala pra galera, só pra ter uma base.
Bom, cara, tem uma grande diferença entre tocar bem e tocar, né? Mas que eu toco violão, guitarra, contrabaixo, já aprendi flauta uma época. Sei tocar o ukulele também, aquele cavaco havaiano lá esquisito, que as pessoas, que os gordos tocam sempre. Todo sempre cara que é dois, gordo, né? Sempre todo cara que é gordo toca o ukulele, e eu sou gordo, então também toco, né? mas por enquanto são esses, tô limitado a esses, por enquanto.
Qual desses você não toca bem?
Eu não toco bem? Ah, cara, flauta faz muito tempo que eu não toco, né? Não toco flauta, sei lá.
Mas existe alguém que toca bem flauta?
Ah, peraí.
Ah, cara, professores devem saber, né?
Desvalorizando claramente toda a cultura da flauta aí, não.
Bom, e nessa pegada musical, agora eu vou fazer uma parte que a gente já fez no último podcast, que as pessoas podem ter estranhado, comprado os outros que a gente gravou, mas é justamente uma parte que é minha, onde eu tô mandando nessa porra e o Victor só tem o dom de poder opinar, porque tudo que eu faço aqui sou eu que mando e é isso. Então a gente vai falar sobre uma notícia que pode ser boa, pode ser uma merda, vocês que sabem isso, e vamos nessa. Bora lá, Victor?
Bora!
Lives de músicas famosas exibem micos, bebedeiras e até broncas. Pegando nessa pegada de quarentena...
Adorei! Eu adorei esse título. Isso é o título que o Brasil precisa.
Eu tô esperando pela isso. Bronca. Eu quero ver quem que levou bronca da mãe ao vivo. E nessa pegada de quarentena, as pessoas estão fazendo música, estão ajudando e salvando muitas pessoas aí que estavam numa ânsia de querer ver seus artistas, não puderam, devido a shows cancelados e tudo mais. Então acho que é algo legal da gente falar, só que teve coisas controversas. Por exemplo, no caso do Gustavo Lima, ele fez duas lives, mas acabou gerando polêmicas. Ele foi criticado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante as apresentações. E ainda foi denunciado pelo CONAR por propaganda irregular. Chateado, o sertanejo lamentou que não faria mais shows online. Ou seja, o Gustavo Lima, em casa, fazendo a live dele, pro público dele, pra quem quiser assistir...
Foi proibido
de fazer live porque ele tava bebendo.
Caraca, é muito bom, mano. Não, mas assim, ele extrapolou, né, mano? Foi uma live de mais de sei lá quantas horas dele bater na nave. Ele capotou o Fusca no final, literalmente. É muito bom. Eu recomendo pra todo mundo ver essa live, mano. Essa live é uma obra-prima, mano. Ela tem momentos incríveis.
Eu não vi essa live, mas eu vejo muitas das coisas que eu vi, na maioria das lives que eu não vi, que é justamente uma compilação dos melhores momentos. Então, os momentos mais engraçados. E, tipo, o Douglas... do Gustavo Lima tá sensacional. Outra
é muito
que
bom,
foi
é muito...
gerou bastante memes na internet foi o do Bruno e Marrone, que, que gerou um dos melhores momentos.
Caraca, que...
Eu não sei quem que é o Bruno, quem que é o Marrone, que um tava lá agradecendo a família, sei lá o que ele tava fazendo, um momento mal emocional, e de repente...
A gente em breve, vamos sair dessa aí, se Deus quiser. Obrigado aos amigos, colegas, famílias que estiveram com a gente, que acompanhou essa trajetória nossa aí.
Eu guardo aí, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente.
E eu rachando disso... E...
Pô, o mais legal, né, eu vi isso aí, o Marrone aí, ó, eu como um grande expert de Bruno e Marrone, eu sei que o Marrone é o que dubla, é o que finge que canta, é o orelhudão, tá ligado? Ele, aparentemente, ele era o que tava sóbrio, cara, e é muito engraçado, porque em vários momentos dessa live, enquanto o Bruno tá descendo caneco, moleque, sem medo, o Marrone tá numa paz... Muito grande, muito grande. É um controverso muito bom. Nossa, essa parte da live foi sensacional.
E é justamente live... isso. O Bruno, ele ficou bêbado, chorou, fez piadas durante a transmissão lá do parceiro musical. Apesar disso, a dupla divertiu os fãs e arrecadou alimentos para as famílias carentes. Que é a parte importante das lives. Ou é a melhor parte que é isso. Ele justamente eles estarem arrecadando para ajudar na quarentena. Bom, continuando, teve uma aqui, uma live que eu nem sabia que teve. Da Joelma, ex-Calypso, também bombou e foi muito curiosa. Transmitida em um apartamento enorme, a cantora usou uma máscara de proteção com brilhos, trocou figurinos, comeu uma tigela de açaí nos intervalos e até dançou com uma vassoura. Bom,
caraca.
Isso daí é digno a uma atuação de um show mesmo, porque trocar figurino, você tá em casa, você tá lá no seu conforto, e você se dá o trabalho de trocar figurino, puta merda, isso daí é muito franco.
Não, é a Joelma sendo a Joelma, né? A mulherona da porra, né? Porque, vamos lá, né? A partir do momento que você consegue tirar o chimbinha da banda, pra mim é isso. Ela já mostrou, provou que é ela quem manda nessa parada. E nossa, mano, que da hora. Ela mudou o figurino na própria casa dela.
Pois é. É uma puta produção que eles estão fazendo. É muito da hora isso, muito da hora. Olha... Essa parte aqui não sou eu que estou dizendo, é uma chamada do próprio site, e é isso aqui que a gente vai finalizar. Chamando todos os cornos! A Rainha da Sofrência vai dar uma força para a quarentena ser mais legal. Diz a propaganda para a live da Marília Mendonça. E realmente...
Publicidade,
porque você não vai se ofender por ela te chamar assim, porque todo mundo é corno. Se você não é corno, é porque você não sabe.
Alô, alô, amigos da publicidade. Vejam que produção, olha que incrível publicidade aí, ó. A galera precisa aprender mais, entendeu? Tem que entender que o amor, ele vive em pequenas coisas, como, por exemplo, você chamar um amiguinho de corno. Isso é mais do que normal, entendeu? Se você nunca chamou seu amiguinho de corno, é porque claramente você não tem amor por ele. Eu mesmo, galera, chamo o Paixão de corno pelo menos 18 vezes por dia, que é pra ele ter certeza que ele é, entendeu? Porque se eu não ficar falando toda hora, ele não vai ter certeza, entendeu? Isso é amizade, isso é amor, entendeu? E a Marília fez o certo, né? Ela fez o certo.
Peraí,
ela fez o certo.
Você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei, Vitor? Como assim?
Eu acho que é melhor terminar por aqui, Paixão. O que você acha?
Oh, meu Deus. Tá, bora pro podcast.
Paixão, você toca alguma coisa também, né? Você toca o conhecido violão aí, que eu saiba, você até voltou a tocar. E aí, como é que você tá, essa experiência de volta ao instrumento, né? Depois de anos aí.
Bom, mano, a minha volta ao instrumento resultou em uma tragédia, que foi a minha corda arrebentar. E infelizmente eu não pude continuar tocando. Mas eu já aprendi, fiz escolinha de música, esse negócio... Bem pouco, eu sei, tipo, arranhar alguns riffs, não sei tocar quase nenhuma música inteira. Eu sou basicamente um bosta, mas um grande apreciador de grandes músicas. E o que eu sei tocar não é nada comparado com o que provavelmente vocês sabem tocar.
Não, eu falando um pouco de mim, eu não sou muita coisa também. Claramente, eu e o Paixão somos os... os amadores aqui, mas eu cheguei a aprender um pouco de violão. Hoje em dia eu sei tocar violão, sei tocar guitarra. Inclusive eu aprendi junto com o querido Tufa, que é meu amigo de infância. Mas eu percebi no meio do caminho que o meu rolê era bateria. E aí quando eu percebi que o meu rolê era bateria, aí meu querido, aí foi de cabeça na bateria. Mas hoje em dia, sendo bem honesto, tá bem difícil, né? É um pouco difícil você morar em Uberaba, Minas Gerais, e querer ter uma banda de new metal, entendeu? É muito mais fácil conseguir... É muito mais fácil ter uma banda de sertanejo universitário cover de Zé Neto e Cristiano, entendeu?
É verdade.
E isso é bem triste, bem, bem triste. Mas dito que aqui as referências que cada um tem nos instrumentos e na música, né? Para deixar bem claro quão a diferença é gritante, eu queria falar, mano, o que vocês têm escutado hoje em dia? Tipo, vocês sentem a diferença, tipo, no que vocês escutam hoje para o que vocês escutavam há, sei lá, 5 anos atrás? Vocês conseguem perceber essa diferença?
Fala aí, tu.
Olha,
com base existencial.
Já que o Paixão me deu a fala, antes de complementar o que o Vitor tá falando, eu queria fazer uma ressalva que o Vitor é um grande baterista. Ele é humilde, mas ele toca a bateria muito bem. Mas enfim, espero que você não entre para a banda cover do Zé Neto Cristiano, né?
Aí vai ficar uma dúvida aí.
Bom, mas, cara, sobre ouvir música, né? Eu acho que talvez porque, sei lá, há 5 anos eu ouvia muito rock e hoje eu continuo ouvindo muito rock. Talvez mude um pouco as bandas, o estilo, né, o jeito de tocar, mas
sim.
Mas acho que muita coisa continua, né? Talvez um pouco mais cedo, né? Na época que eu era mais criança, assim, via filmes da Disney, aí tudo bem, eu podia ouvir uns Jonas Brothers, né, um negócio assim, um High School Musical, que quem não tem vergonha alheia aqui de falar que já viu.
Então eu sou um grande fã de High School Musical.
Sei todas as músicas de cor.
A minha namorada me obrigou também a descobrir todas as músicas.
Então, ela fez certo.
Então faz parte, né? Mas acho que não ia ter grandes, grandes alterações, não.
Cara, falando de mim, eu sinto muita diferença, cara. Nossa, mano, hoje, principalmente com o Spotify nos dando a opção de ver o que a gente já escutou, eu tenho essa conta no Spotify há muito tempo, entende? Então, tipo, pô, desde que eu comecei a realmente ter esse envolvimento, eu tenho aí a música no meu dia a dia, né? E eu percebi que eu antes também, eu, há 5 anos, 6 anos atrás, eu tava muito mais fascinado no rock, né, mano? Porque é uma coisa que é claramente gritante na nossa geração aí, né? Que todos os adolescentes de 14, 15 anos, e quando eu digo todos, é uma grande maioria, óbvio que eu não vou generalizar, mas todos os adolescentes da nossa geração escutaram muito rock, ou aquele conhecido rock. Existe o termo poser ainda? Eu não sei se existe esse termo ainda nas redes sociais.
Sim,
Mas a gente escutava muito aquele rock poser, né, mano? A gente colocava aquele Avenged Sevenfold no talo, né, aqui, estralando, entendeu? Aí colocava um Slipknot ali também chateado, era isso aí, entendeu? Era quebração.
Korn.
Korn, não, mas Korn, peraí, Korn eu escuto até hoje, eu não entendi porque você falou Korn. Isso me chateou um pouco, inclusive. Eu não sei se eu tô feliz com esse comentário. Mas eu sinto que eu saí da... Depois que eu fiz 18, 19 anos, que eu fui crescendo, eu literalmente deixei de escutar só rock. Hoje em dia eu gosto muito de ouvir música brasileira, cara. Eu adoro ouvir um raga, um reggaezão assim, sabe? Tipo, eu tô ouvindo muito rap, que inclusive o Paixão daqui a pouco vai falar a visão dele. Ele é o maior conhecedor da cena rap de Uberaba. Eu te falo com toda certeza.
Uau. Que isso? Não, peraí. Peraí.
Vou falar aqui no Spotify, porque eu quero que todo mundo escute isso, entendeu? E eu quero do podcast aí, nossos pequenos fãs, que são... sei lá, 3, contando com nós, claro, vão procurar ele e vão falar. Entendeu? Ele é o maior conhecedor de rap e ele me ajudou muito. Hoje em dia eu escuto muito rap também, que é uma coisa que é inimaginável na cabeça do Vitor de 15 anos. Eu acho que eu não tava nesse rolê nessa época ainda não.
Cara, se eu olhar a minha trajetória musical, eu basicamente crescia toda a minha infância ouvindo o que meus pais escutavam. Então eu cresci basicamente ouvindo Legião Urbana, Capital Inicial, Elis Regina e Titãs.
Cara...
E, tipo, eu amava tudo, e era do caralho. Engraçado, quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo os nossos gostos e não deixando de gostar de tudo isso. Se parar pra escutar tudo isso ainda, tem dias que eu ainda paro pra escutar só Seu Jorge, eu boto Seu Jorge e fico escutando o dia inteiro, que é maravilhoso. Mas hoje, cara, tipo, a gente... Não sei se é em vocês também, mas eu vejo a minha evolução musical muito em partes. Então, tipo, até meus 10 anos eu gostava muito de MPB. Aí a partir dos 10, 11 eu comecei a ir um pouquinho mais progressista e um pouquinho mais pop. E, né, acho que até um pouco antes, um pouquinho nessa época eu gostava muito de Ente Zero, gostava de Pitty, gostava de... Fresno nunca eu gostei, não. O Fresno não escutava, mas eu escutava chorando.
Opa! Nesse podcast ninguém fala mal de Fresno, ok? Nesse podcast ninguém fala mal de Fresno aqui.
Tudo bem. Quando eu desligar, eu falo mal, então.
Oh, inclusive, eu queria falar o que é muito engraçado, que perpetua na minha memória, que poucas coisas perpetuam na minha memória, entendeu? Porque minha memória ultimamente não tem sido as melhores. Mas uma coisa que perpetua muito grande... É na minha infância, que eu, em Santos, né, morando lá, eu lembro que no meu coração, eu tava ouvindo Simple Plan, tá ligado? Naquela vontade que poucas pessoas escutavam. E eu lembro que eu chegava pro Tufa, animadão, assim, caraca, Tufa, você não tá ligado, mano? Mano, ouve essa música aqui do Simple Plan. Eu lembro que eu vi uma tristeza tão grande no olhar dele todas as vezes que eu falava. E era triste pra mim, mas acho que era mais triste pra ele do que pra mim, inclusive. Caraca, eu lembro, eminente, era muito grande isso. Eu lembro que era tipo... É porque é muito bizarro, mano. Porque eu tive muitas pessoas na minha volta, no meu contato inicial com a música... Que eram muito incríveis, tá ligado? Inclusive, vale ressaltar aqui que eu vou falar que provavelmente espero que o Diogão, que era um querido amigo nosso, inclusive é amigo do Tufa, que hoje em dia ele tá pastorando, se eu não me engano, lá em São Vicente, né, o Tufa?
Não, ele tá aqui em Santos.
Agora ele tá em Santos agora? Mas ele foi uma grande referência pra mim no, né, quando eu comecei a tocar bateria, que ele é um dos maiores guitarristas que eu toquei na minha vida, entendeu? Se eu lembro de alguém tocando do meu lado e eu sinto orgulho de mim, é esse cara, entendeu? E eu lembro dessas pessoas que eram incríveis tocando comigo e eu lembro que eu ficava, caraca, mano, eu preciso melhorar meu gosto musical, porque eu não vou conseguir ir com Jonas Brothers até os 18 anos. Eu não vou conseguir. Eu lembro disso muito grande.
O maior preconceito nosso com o Victor era sempre o Avenged Sevenfold, porque era um dos grupos que não descia na gente. Simple Plan, beleza, né? Tem sua fase, né? Sun 41, outras bandas, né? Fault Boy, né?
Tem sua outras fase, gente... o jeito que ele fala, não, é só uma fase, outra... vai passar.
Outra a gente aceita. Outra a gente aceita, né? Mas o Avenged, o Vitor era vidrado, cara. Eu não sei como ele não foi em um show, não vendeu as coisas de casa e saiu mendigando pela rua pra assistir um show do Avenged, cara. Era uma relação complicada, né?
Era uma relação muito complicada e hoje em dia, sabe o que é o mais engraçado? Eu escuto muito pouco a Avenged Sevenfold hoje em dia. Eu acho que eu passei por aquele momento de desintoxicação musical, né? De algumas bandas, e eu acho que uma delas é do Avenged Sevenfold. Hoje em dia eu escuto muito, muito, muito pouco mesmo.
Todo mundo passa por essa desintoxicação com alguma banda. Todo mundo, tipo, escutou por 5 anos seguidos todas as músicas, todos os dias, de todos os álbuns de alguma banda e do nada parou de escutar e enjoou. E hoje em dia se pega uma música ou outra pra relembrar, mas... Quase não escuta mais nada. Tem alguma banda aí que você também tem, ou Tufa, que você pega nessa parte, onde você escutou pra caralho e hoje, quase nada.
Ah, cara, e falar sobre isso me remonta a fases da minha vida, né? Quando mais novo, assim, né? O Jonas Brothers era o novo Beatles, né? Então, então você... Né, e na época eles estavam fazendo filme, ainda a música estava aliada muito à produção da Disney, né? Daquela coisa de teen, né? Coisa e tal. Então uma coisa leva a outra, você acaba assistindo os filmes e acaba baixando as músicas no celular. Então isso é uma coisa que a indústria fonográfica, né, ela produz, né? E daí, pra mim, durante 1-2 anos, o Jonas Brothers era o novo Beatles. Sabia todas as músicas, via show, e não era gay, né? Porque, sabe, né? O público do Jonas Brothers, né, tinha muito preconceito, né, em volta, né? Porque era um público mais feminino, né? As meninas ficavam gritando, né? Aí você não podia falar em voz alta que você era fã do Jonas Brothers, né? Você tinha que esconder, né? Colocar numa playlist oculta, né? Coisa e tal, né?
Entrar na barra anônima pra ouvir o som.
Se sua mãe te pega ouvindo isso, meu Deus.
Esse negócio de que você falou da música naquela época é assustador, porque tinha muito isso, mano. De ter, tipo, alguns músicos específicos, algumas bandas e cantores solos que o público reinava era o feminino, né? O grupo, a galera, as meninas adoravam. E aí, tipo, se, por exemplo, você chegasse naquela época ali e falasse, pô, até que o Justin Bieber mandou um som da hora, no meio de uma roda, você provavelmente seria escrachado da sociedade, entendeu?
Uma coisa que eu sempre quis dizer, mas eu nunca disse, porque na época era justamente isso, a música que o Justin Bieber fez pro Karate Kid é do caralho.
Ah, não.
Essa música é boa. Essa música é boa.
Never Say Never, eu lembro até hoje o nome.
É muito bom.
Eu achei que você fosse falar do... Achei que você fosse falar do Baby.
Não, pelo amor de Deus, Baby eu te amo.
É a música mais hateada do mundo. Tá aí no Guinness Book. Uma coisa que eu lembro, mano, também, assim, na minha memória musical, é que muitas bandas brasileiras fizeram parte da minha vida também. Tipo, por exemplo, Engenheiros do Havaí, que foi algo que quem me apresentou, inclusive, foi o Tufa, que na época ele também teve, se eu não me engano, uma fase muito vidrada no Engenheiros do Havaí, que eu lembro que ele escutava muito, e sempre que eu ia pra casa dele, eu acabava me pegando, tendo que ouvir um refrão de um bolero, ou talvez alguma música muito mais triste, um 3x4, porque... E que, inclusive, eu escutava naquela época e não ficava triste. É incrível como você tá na infância, nada te afeta, né? Hoje em dia, se eu coloco um refrão de bolero aí, pô, é uma braminha aqui de lado e uma lágrima no outro.
Mano, mas isso que o Victor falou é muito verdade. Até porque, assim, a gente tinha muitos amigos, né, que nos envolviam, né, e tinham suas influências musicais, né?
Sim.
Tinha um amigo nosso, o Ítalo, que ficou pouco tempo com a gente, também era vidrado, cara, em música brasileira. O cara era muito fã de música brasileira. E ele... Eu já gostava muito de Engenheiros. E ele era quase a cheerleader do Humberto Gessinger, né? Do vocalista do Engenheiro.
Maior fã de Humberto Gessinger.
Então, cara, foi uma fase muito legal. Uma coisa que o Paixão falou, que eu acho que está presente na vida de muitos de nós, quando a gente está nessa fase de crescimento, né, de aprender a escolher o que você gosta, né, o que você gosta de ouvir e tal, foi essa coisa dos pais, né? Eu sempre fui muito ligado naquilo que meu pai ouvia. Então, eu só comecei a ouvir rock and roll americano, que já meu pai não gosta muito, quando eu comecei a tocar guitarra. Mas antes, era o que meu pai ouvia, né? Era Legião Urbana, Capital Inicial, como o Paixão falou, tinha mais bandas, né? Tinha... Desde uma parte mais calma, tipo Titãs, Jota Quest, até um Raimundos que já chutava o pau da barraca. Mas eu conheci muito de música ouvindo o que meu pai escutava. E isso é uma coisa muito legal de se pensar, mas triste para a geração que tá vindo aí, cara. Porque se a gente for pensar nisso, para as próximas gerações, dá um desânimo, cara. Como o adolescente, né, a criança em formação, ela pega rápido essa musicalidade, né?
Sim, demais, demais.
Eu imagino a próxima geração ouvindo, ah, pai, o que, que você escutava? Aí vai lá, bota num toca-disco? Não, com certeza. Vai lá, bota no Spotify, sei lá, bota uma Anitta, bota esse negócio, que não é ruim, não é ruim.
Solta um BTS aí.
Só que, tipo, comparado à qualidade musical que normalmente que teve nessa época dos anos 80, que nossos pais são muito ligados, o tanto de pessoal, o tanto de pessoas que cresceram por ser muito bons naquilo, então cresceu porque é muito bom na guitarra, formou uma puta banda, Guns N' Roses e tudo mais, hoje a gente vê muito mais a individualidade, artistas pop cantando, vangloriando muito mais sua música, sua voz em vez da letra e tal. Eu imagino que a próxima geração vai olhar pra a nossa geração de músicas em geral, não só essas que eu citei, às vezes com até um pouco de vergonha, assim como a gente também deve ter uma vergonha do disco, da era disco dos nossos pais.
Eu, cara, antes de falar aqui, eu só queria te perguntar uma coisa, Paixão. Eu não entendi por que você colocou na mesma frase uma puta banda e Guns N' Roses. Eu não consegui pegar ainda, eu não entendi. Não sei se foi uma piada, não sei se você quis brincar com a ideia que Guns N' Roses é bom. Isso é uma brincadeira que muita gente não gosta. Então eu acho melhor você refletir melhor.
É porque eu também não entendi sua pergunta. A puta banda é o Guns N' Roses.
Não, mano! Caraca. Após Paixão falar essa frase, 18 grunges morreram.
18 grunges.
Mas o Victor falou uma coisa legal do grunge, né? O grunge é um movimento que ele foi extremamente rechaçado durante os anos pelas gerações que vieram depois, né? Porque o que é o grunge, né? O grunge é o Nirvana, é o Pearl Jam, é o Stone Temple Pilots, enfim, Soul Garden. São bandas... Alice in Chains também, que é uma baita banda. São bandas que tinham uma pegada rock, mas era um estilo diferente, sabe? E os roqueiros, cara, os roqueiros tem uma coisa com grunge, assim, é uma relação de amor e ódio, assim, sabe?
Demais.
O grunge, cara, é como se fosse, sei lá, o calypso do forró, entendeu?
Exatamente.
Ou você ama ou você odeia, entendeu? Não tem um meio termo, eu gosto um pouquinho, entendeu? Ou você fala que os caras são demais, ou os caras são um lixo, entendeu? Não tem.
Mas é que se você for parar pra olhar pra trás, o grunge foi o último movimento musical, né, que perpetua ali no rock, né? Se você for parar pra refletir, porque antes do grunge tinha o quê? Tinha a galera do glam metal, que era aquela galera que curtia se maquiar, se vestir como uma mini pá e cantar aquele metal super alto, entendeu? Sim. Então teve aquele... E aí o grunge veio logo em seguida, né? Ele puxou o trem ali da galera do hard rock, né? Aquela galera fã de Guns N' Roses que hoje em dia tá extinta, né, mas que existiu em algum momento.
Existiu
em algum momento. E o grunge foi o movimento que o último movimento que eu me recordo. Vocês acham que, na opinião de vocês, assim, parando pra olhar, porque quando a galera fala, quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, o rock morreu, cara. Hoje em dia, eu sempre parei pra pensar muito nisso. E eu acho que, em alguns pontos, eu consigo entender o porquê as pessoas falam que o rock morreu. Por quê? Porque aquela época, nos anos 90, nos anos 80, o rock, ele era o que o pop hoje é, entendeu? Ele era o som da grande massa, entendeu? Ele tava tocando em todo lugar, ele tava em todas as redes que existiam na época, no caso que não eram muitas, mas assim, ainda assim eles estavam lá. E eu entendo quando as pessoas falam, né, tipo, o rock morreu e tal, porque você não consegue, hoje é muito difícil você encontrar a real valorização de alguma banda que acabou de nascer aí, que toca um progressivo aí, ou que tenta arriscar em algum estilo mais difícil e triste, como o próprio hard rock, entendeu? Então, tipo, vocês acreditam que o rock morreu?
Eu não sei se ele morreu. Morreu, não, porque... querendo ou não, as bandas que ainda tocam hoje, querendo ser um estilo novo, ou mesmo os que tocam um estilo antigo e são boas, então continua aí. Só que a pegada inicial do rock, eu vejo que era muito uma pegada de, não protesto, mas rebeldia. Os filhos escutavam, os pais não gostavam, porque os filhos estavam se tornando rebeldes. E o rock veio com esse negócio de rebeldia, de se libertar, isso, aquilo... E o rock cresceu muito em cima disso, em base de pessoas que eram adolescentes se tornando adultos.
A libertação, né?
E se libertar, ser o que é e tudo mais. Hoje, o rock, não é que ele perdeu essa parte de libertação, mas já se tornou algo datado. As pessoas escutavam rock antigamente pra se libertar. A gente precisa de algo hoje. A nova geração precisa de algo hoje. Assim como você falou que o pop, eu nem vejo o pop hoje. O pop era, tipo, 10 anos atrás, esse, o novo rock. Hoje, talvez o rap tenha crescido tanto a ponto de se tornar o novo rock. Não em questão de qualidade e tudo mais, mas nesse sentido de rebeldia.
Declarações aí, olha aí, Brasil. E você, ô Tufa?
Olha, Paixão e Vitor, eu sou um cara muito suspeito a falar de rock and roll, mas dentre o que foi perguntado sobre se o rock realmente morreu, eu acho que ele não morreu, mas acho que ele respira por aparelhos, acho que seria a melhor expressão. Porque, que veja bem, né, como é que surge o rock, né? Cara, isso é uma tese de TCC que dá pra discutir, dá pra nego contrapor, né? Mas, cara, o rock veio do blues. Que, uhum. O bluesão, cara, o bluesão é maravilhoso. Não sei qual de vocês dois já teve a oportunidade de ouvir um bluesão assim mesmo, sim, bem tocado. Sim, mas, cara, o rock americano, ele vem daquelas encruzilhadas lá, né, todo o movimento negro que se envolveu nessa pegada de soul music. Aí, alguns foram para esse lado da soul music, outros foram pro lado de fazer um blues, né? E o blues, as pessoas dizem que ele é o pai ou o tio do rock, né? Então, nos anos 60, 70, como o Paixão falou, era essa coisa de rebeldia. O roqueiro, ele não era aquela coisa de produção, não era aquela coisa recatada. Eram os caras contra o movimento. O próprio movimento punk, né? Que Sex Pistols, Ramones, enfim... Era uma coisa de rebeldia mesmo, né? Os caras eram doidão de verdade mesmo, pegada social, assim, né? Tipo, então, isso foi mudando com o tempo, porque o rock virou tendência. E quando ele virou tendência, é porque ele é uma mercadoria. Então, é um processo natural das coisas, né? Você vende muito, as pessoas começam a gostar. Aí, como o Paixão brilhantemente falou, em relação aos pais, né? O filho gosta e o pai não gosta. Acabou tendo uma inversão de valores. Hoje, o pai gosta e o filho não, entendeu? É uma coisa assim, foi tendência, os produtores, tudo que aconteceu, né, no decorrer do tempo, né? O rock virou um produto, e quando vira produto, cara, é difícil, porque você tem que se adequar à demanda do mercado, né? Ah, não pode ter música com 6, 7 minutos, a música tem que ter 3, 4. Ah, a música tem que ter só um solo de guitarra, não pode ter dois, porque daí não deixa letra. Ah, a gente não pode escrever uma letra sobre, sei lá, comer pastel. Tem que ser uma letra encomendada por alguém que tenha sentido, que as pessoas cantem. Tem que ter balada. Tem que ser
algo comercial, então, né? Algo comercial.
Então, assim, a partir do momento que você comercializa algo que era uma coisa de qualquer jeito, que foi ficando boa com o tempo, você tem esse processo, né? Nos anos 90, agora 2000... Cara, de 2000 pra frente é muito ruim, cara, você dizer pras pessoas que você é roqueiro, porque todo mundo te olha e fala assim, ah, então você é o diferentão, você não ouve o meu sertanejo, pô, você não ouve o meu pagode. Não que eu não goste dessas coisas, né, mas assim, o rock ele é deixado de lado porque é como se a sociedade já tivesse ultrapassado ele, tivesse uma nova fase, né, que não é verdade, mas é como se fosse algo assim. Tanto é que eu tenho certeza que a maioria de vocês que nos ouvem, vocês conhecem rock por causa da guitarra. A guitarra é o coração do rock. A bateria faz uma diferença danada, o baixo dá peso, né? A voz dá potência, mas o coração do rock é a guitarra. E, cara, eu dei aula de música por alguns anos e a quantidade de pessoas que querem aprender a tocar guitarra hoje é muito, mas muito menor do que nos outros anos, cara. Pra qualquer instrumento, na real, mas pra guitarra tem sido cada vez menor, porque as pessoas não estão mais ouvindo rock. Se elas não ouvem mais rock, elas não vão querer mais tocar guitarra, não vão querer mais fazer solo, sabe?
Cada vez mais, né?
Marcas como a Gibson, né, que é uma...
Faliu.
Talvez uma das melhores marcas de guitarra, né, que tem a Les Paul, que é aquele modelo que o Slash usava, né, por exemplo. Cara, a Gibson faliu, entendeu? que era tradicionalíssima, né? Então, e todo esse mercado mostra que a sociedade já não quer mais o rock como seu estilo. Ela está se usando de outros estilos que a gente tem visto. Mas eu acho que ele ainda vive, porque se tem gente que toca, se tem gente que canta, ele ainda respira, né?
Cara, o que você falou é algo que é bizarro. Isso que você falou da Gibson, eu acho que para mim foi o ápice, entendeu? Tipo, quando eu percebi que a Gibson tinha... que eu vi a notícia, né, que a Gibson tava falindo, eu cheguei a ver um pouco antes dela realmente falir, né, ela se entregar a tudo aquilo lá, mas quando eu vi que tava falindo, eu percebi o quão a nossa geração, as gerações estão mudando e a sociedade está mudando junto, entende? Então, tipo, a guitarra, que era um instrumento, como o próprio Tupo falou, era um instrumento de renome, né, que todo mundo queria ter, que todo mundo queria saber tocar, hoje foi substituída por sintetizadores, né? Por músicas produzidas por computador. E novamente falando, não que isso seja uma crítica, porque como eu mesmo disse agora há pouco, mano, eu adoro rap, eu adoro eletrônico também, sabe? Tipo, eu acho que em praticamente 99% das mudanças que ocorreram musicalmente, eu acho que elas foram para melhor, sim. Eu acho que a minha opinião hoje com a música é que todos os estilos, todos os gêneros tiveram evoluções que foram importantes porque a música se tornou hoje. Ok, a música se tornou hoje algo que talvez eu não curta tanto escutar, porque o que eu curtia escutar era dos anos 90, onde aquilo que estava tocando nos anos 90... era o novo dos anos 90, entendeu? Só que o novo dos anos 90 não é mais tão novo pra gente, que tá em pleno 2020, então...
Exatamente.
É um pouco assustador você parar pra olhar essa situação, né? Porque você vê, as coisas estão mudando, as coisas cada vez estão mudando, cada vez mais tá surgindo bandas que trabalham com vários instrumentos, com vários sintetizadores, e que deixam de lado a guitarra, né? Que deixam a guitarra, que antes era o coração das bandas, o coração da música, eles estão deixando de lado. E isso, tipo, você pode ser tratado como... você pode tratar como algo ruim, mas ao mesmo tempo, sendo bem otimista, e eu falo isso porque eu tento pensar sempre o melhor possível da música, entendeu? Mas sendo otimista, eu acho que isso ainda é bom, isso também é bom, porque significa que as pessoas, elas querem mais. Os músicos que estão nascendo, os músicos que estão aprendendo e conhecendo, eles sempre vão querer mais, entendeu? Eles não vão querer se prender simplesmente a criar um riff. Por que eu não só crio um riff? Porque eu faço outra coisa também, eu coloco alguma coisa diferente pelo computador, eu adiciono alguma coisa. Por que eu não posso fazer isso? E isso é legal, isso é um resquício de evolução, isso não é um resquício de perda ou de, sabe, isso é evolução, essa é a evolução, e tipo, é bizarro pensar nisso, você me fez pensar bastante.
Pegando um gancho aqui que a gente tava falando, eu comecei a parar pra pensar nisso. Vocês acham que o mercado musical, ele é determinado por várias e várias e várias e várias e várias produtoras, rádios, não rádios mais, mas pessoas que determinam o que vai bombar e o que não vai bombar. Eles tentam determinar, não gerações, qual que é a palavra que me fugiu?
Tendência, sei lá.
Eles tentam determinar a próxima tendência e seguir nessa mesma tendência e não fugir muito disso. Ai. Então qualquer coisa que surja nova hoje... eles veem primeiramente com muito cuidado, os poucos que compram ainda compram bem tomando cuidado, porque eles não sabem se daí vai dar certo ou não, porque coisa nova surge todo dia. Porém, sim, eles sempre ficam presos na mesma coisa, então o pop já tá aí, já tem anos e vai continuar por anos. Vocês acham que, tipo, esses estilos no qual o rock surgiu... no anos 70, anos 80, alguma coisa assim, sim, e começou a respirar por aparelhos hoje, e algum dia, espero que não, mas provavelmente um dia pode acabar, não completamente, mas se tornar quase algo nostálgico. Meu Deus, olha, rock. O que hoje o blues com quase ninguém escuta, o rock vai se tornar. E Vocês acham que isso daí, a indústria pode matar? Eles estão matando o rock muito mais do que as pessoas? Porque se eles determinassem e falassem, não, o rock realmente é bom, e continuasse tocando as bandas menores, fizesse ela crescer em vez do pop, em vez do que eles determinassem, você acha que o rock ainda estaria melhor hoje?
É... Caraca, mano, o que você falou, eu acho que as indústrias, as gravadoras, as indústrias, né, que hoje são de grande maioria parte de que ditam o que a música vai, o que a cena musical vai nos apresentar, eu acho que, mano, sempre foi sempre foi péssimo pra bandas e pra músicos que aparecem. É por causa que hoje em dia tá até um pouco mais fácil você conseguir. Pela cena underground mesmo, conseguir ter um reconhecimento, sabe? Ao contrário do que era, sei lá, tipo, 10 anos atrás, até menos, 8 anos atrás, que era, você só conseguiria ter um real conhecimento entrando para uma gravadora e conseguindo gravar o seu disco junto com algum produtor de renome aí, o Rick Bonadio da vida aí, entendeu? Então, naquela época, eu acho que a gravadora, desde aquela época, ela já tava arrumando um jeito de tirar a essência musical de muitas bandas, entendeu? Porque isso é muito fácil. O que eu tô falando não tá sendo de boca pra fora, é simplesmente você procurar, você pesquisar bandas que você escutava naquela época e você falava, caraca, mano, essa banda é péssima, ela é comercial. E você ouvir hoje que ela tá numa cena underground, que você viu que ela não tá mais numa gravadora, que ela tá fazendo o seu próprio som, e você vê que é diferente, que os caras conseguem fazer uma música. Isso não é tipo, nossa, eles... É óbvio, eles evoluíram, mas não é só evoluir. Significa que eles sempre tiveram uma essência musical muito boa. Então, a gravadora sempre teve essa fofoquinha aí por meio de várias pessoas de que era o que estragava as músicas e os músicos, né? Então, eu acredito que, mano, as gravadoras estão aí por uma única e clara razão, que é fazer vender. E que é triste, né? Porque você não faz música. Na minha concepção, eu tenho isso desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a tocar. Que você faz uma música, se você toca uma música, você não tá fazendo ela pra vender ou pra fazer pessoas. Pra fazer pessoas te olharem, sabe? Pra ter visibilidade. É simplesmente pela arte, mano. Eu sempre penso isso. Eu sempre penso isso, não só na música, mas como no cinema. É tudo pela arte. Então, tipo, você vê, eu vejo isso e eu vejo que não é pela arte, é pela venda. E as gravadoras, enquanto ainda tiver artista querendo ser famoso e não querer fazer arte, ainda elas vão existir. Isso é iminente.
O que o Victor falou, cara, é muito interessante, porque fazendo até uma brincadeira com que vocês falaram, né, no podcast sobre filmes, né? Eu acho que a gente tá num verdadeiro show de Truman, cara. Eu sinceramente acho que a gente vive num show de Truman, que tem um cara, o diretor lá, que tá colocando a música que tem que ser tocada, e as pessoas falam, uau, essa música é muito boa, gente, vem aqui. Aí tá na festa, tá numa reunião, tá num churrasco, aí pega aquela caixinha maldita da JBL lá, que todo mundo tem, bota lá um sertanejo fala, gente, essa música é muito legal. Aí tá um cara controlando lá, tipo diretor, assim. Eu realmente acho que a gente vive numa cultura de massa, né? Como alguns filósofos vão dizer, chamar de cultura de massa, né? Porque, cara, não digo só no rock, digo em qualquer outro estilo, cara. A partir do momento que a gente coloca isso pra vender, tem que lucrar. Se não lucrar, ela é ainda mais forte. O que vende mais, se produz mais. Se não vende... Aí precisa de outros caminhos. Mas uma coisa que eu tenho realmente esperança é que, poxa, eu não preciso ter gravadora para lançar uma música boa no Spotify. Eu posso lançar eu mesmo, se eu quiser, eu posso colocar uma música no Spotify. Sim, eu, hoje tem um cenário legal de bandas independentes, né? Então, é por isso que eu acho que o rock não morre. Porque ainda tem gente que gosta e tem gente que faz esse som, produz som, não necessariamente com gravadoras, enfim, mas isso é uma coisa importante, sabe? Eu tenho certeza, cara, que a maioria desses cantores sertanejos, e eu tô falando isso porque eu não sou um grande fã de sertanejo universitário, tá? Deixando claro, mas não teria problema nenhum se fosse, né? Mas assim...
Seria parte do Brasil.
Eu tenho certeza que a grande parte desses cantores de sertanejo, cara, eles são muito bons cantando e dá pra perceber, sem autotune, né, sem edição, os caras são bons de verdade. A maioria ficou, cara, 10, 20 anos pra fazer sucesso e agora tá fazendo sucesso. Mas eu tenho certeza que se um cara desse chega, se eles chegam com uma música lá, mostra pro produtor, ó, fiz essa música aqui, pra ela falar assim, não, isso aqui tá ruim, cara. Nosso dentista já fez a sua música, entendeu? Então, a gente acaba falando mal, mas também a gente tem que falar mal da indústria, não só do artista, né? Eu posso não ser o maior fã, sei lá, de Henrique e Juliano, mas eu sei que os caras são bons cantando, entendeu? Posso não gostar da música deles, mas eu tenho que conhecer o trampo dos caras.
É a indústria que tá estragando, né? A indústria é a principal causadora de tudo que a gente mais abomina, né? Que é a falta de uma criação e de um real esforço e inocência na hora de você soltar a música, né? Mas, falando de inocência, eu queria fazer uma pergunta para vocês um pouco mais, mais minuciosa, porque como a gente, quando eu chamei o Tufa, eu falei para ele, eu falei, a gente vai conversar sobre música, né? A gente não sabe exatamente o que a gente vai falar, vai ser um bate-papo honesto, mas eu tava numa reflexão, e para vocês, o que é a música hoje para vocês, sabe? Tipo, quando vocês refletem o que vocês escutam, qual é a importância dela, da música hoje na vida de vocês? Paixão.
Engraçado que eu volta e meia paro e começo a conversar sobre isso. Eu vejo a minha vida, como a gente, tipo, quase produtores dos audiovisuais e tudo mais, a gente vê muita importância de uma trilha sonora num filme. E eu vejo que a música reflete muito o como seria a trilha sonora se minha vida fosse um filme. Então, normalmente, o que eu escuto, os meus momentos, se eu tô triste, estou feliz, as músicas que eu boto em cada momento seriam como se eu botasse essa música pra ser a trilha sonora do meu filme naquele momento, naquela cena. A importância da música reflete a... Quer dizer, a música reflete o meu sentimento naquele momento. Então, a música é basicamente... Faz parte da minha alma, porque eu só escuto se atinge a minha alma.
Caraca, eu desci uma lágrima aqui, Paixão.
Sensacional. Vale palmas.
Essa parte, Paixão, você pode pôr até uma trilha bonita que você pode ter certeza que os ouvintes vão se emocionar.
Acabei de botar.
Essa aqui é certeza. E você, Tufa?
Cara, música pra mim, não fugindo da definição formal, cara, música é o que tem melodia, harmonia e ritmo. E as três coisas andam, né? Existe até um debate, os caras falam assim, então funk é música? Cara, pra mim funk é música. Tem gente que pode achar que não é. Pra mim tem a diferença entre música, entre ser música e a música ser boa. Mas funk é música. Funk tem uma letra, tem uma harmonia por trás e tem um ritmo, tem um batuque. Então é música. Mas pode, eu posso não achar boa, mas aí é gosto meu, né? Enfim, mas, cara, a música ela tem um papel muito, muito importante, pelo menos na minha vida. Eu posso dizer asseguradamente pra vocês que eu não passo um dia da minha vida sem ouvir música, cara. Eu não passo um dia. Eu tenho o costume de pagar por serviços de streaming, né? Por Netflix, agora assinei a Amazon, que eu tô curtindo pra caramba, né? Assinava o Globo. Mas se tem uma coisa que eu pago e eu uso todos os dias e eu poderia pagar muito mais por ele, é meu Spotify, cara. O meu Spotify, ele vale ouro, cara. Eu posso deixar de pagar qualquer um desses. Mas se eu tiver só o dinheiro pra pagar um, eu pago o meu Spotify, cara. Porque a presença que a música tem na minha vida, assim, sabe? De conduzir, de colorir as emoções, né? De dar um... De proporcionar uma sensação diferente. E a música mexe muito com a gente, né? Eu descobri muita coisa no Spotify. Descobri uns artistas meio outside que hoje eu sou apaixonado por ouvir. Descobri muita coisa legal. Cara, se você for no Spotify, você tem música pra estudar, você tem música pra trabalhar, tem música pra ficar doidão, sabe? Tem música pra... Tem até, não sei se vocês já viram, frequências bineurais, que é tipo um som que fica
gritando
na sua cabeça. Entendeu? Pra foco, ou seja, tem pra todos os gostos, cara, mas o papel da música nas emoções, assim, em como a gente observa o mundo, é muito importante, sabe? O Friedrich Nietzsche, né, que é um filósofo alemão, ele disse certa vez que sem música a vida não teria sentido. E, cara, essa frase é muito legal porque, por exemplo, eu tava esses dias ouvindo algumas coisas diferentes. Eu tava ouvindo muito grunge esses dias também, a gente já falou do grunge. Tava ouvindo muito grunge esses dias, porque tem uma banda que eu tava ouvindo mais agora, que é o Stone Temple Pilots, né?
Show de bola.
Uma banda muito legal, e que eu não gostava. Mas eu comecei a gostar de meses pra cá, assim, sabe? Mas tem uma coisa, né? O vocalista do Stone Temple Pilots, o Scott Weiland, ele veio a óbito, né? Ele faleceu de uma overdose, né? Ele lutava há muito tempo nesse vício que ele tinha, né? De várias drogas e tal. E ele acabou morrendo por dentro, né, cara? Então eu... Assim, como a grande parte dos cantores de grunge, né? Kurt Cobain...
E Ed Vedder apenas vivo, né?
O Lenny do Alice in Chains, que morreu... O Chris Cornell, que nos deixou faz pouquíssimos anos, que era o vocalista do Soundgarden, do Audioslave, enfim. Quase todos com o mesmo destino, né? Um pouco de depressão, um pouco de vícios, né? E, enfim, é muito triste isso, né? Mas assim, a música pra mim era tão boa, mas quando eu lembrava do quanto esse cantor sofreu, né? Do Scott, quanto ele sofreu, eu ficava triste. Então assim... Às vezes eu tava ouvindo uma música que era pra cima, assim, puxada pra frente, assim, sabe, um rockzão. Mas eu lembrava que sei lá, eu vi um show dele em 1990 e vi um show dele antes da morte dele, né, 2 anos antes. E era uma pessoa, sabe, totalmente diferente, que dava pra ver no rosto da pessoa que ela tava sofrendo, sabe? Então, a música, ela tem um poder muito grande de trabalhar nossas emoções, de um pico de adrenalina que eu tenho de ouvir um rock and roll. De ouvir a voz do cantor e falar assim, caramba, eu tô ficando triste ouvindo isso. Porque a música me faz ficar triste, sabe? É muito louco isso, cara.
A música, ela consegue trabalhar os sentimentos da pessoa sem a pessoa, ao menos, ter controle, né, mano? Eu, falando um pouco da minha visão sobre o que é música pra mim, mano, vocês falaram muito do que eu concordo, do que eu acho, né, do que a música é pra mim. Mas eu, com poucas palavras, eu digo, a música pra mim, ela foi sempre um meio de direcionamento. E quando eu digo um meio de direcionamento, foi sempre como, ok, eu tô passando por uma época difícil e que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Qual que é a opção que eu tenho aqui? E sempre foi, a música sempre foi a trilha pra eu poder decidir e ver o que eu ia fazer e escolher e ter uma ação que poderia ou não ser benéfica a mim, mas que ainda assim ela sempre vinha acompanhada da música pra estimular os sentimentos, né? Porque desde moleque, desde criança, eu acho que assim, a música ela se tornou, claro, muito mais importante a partir do momento que eu consegui descobrir que eu poderia ter uma habilidade pra tocar ela, né? Então, tipo, que é uma coisa que, inclusive, os três podem dizer isso, porque os três conseguiram, pelo menos em algum momento, tocar alguma coisa, né? Eu e o Paixão nem tanto, mas o Vitor tá aí até hoje, já deu aula e é incrível, mas os três podem dizer isso. Quando você entende a magia, quando você cria o sentimento, eu acho que não existe, literalmente, eu digo isso com toda a verdade, eu quero ser um cineasta no meu futuro, eu quero ter um futuro que tenha a ver com o cinema, mas uma coisa eu nunca vou discordar ou perder na minha essência, que é a magia que a música traz pra mim e a magia que ela tem dentro da minha vida, sem ao menos eu perceber, sabe? Eu realmente também não passo um dia sem escutar música, eu sempre tô escutando, desde do rap mais underground da Zona Oeste, entendeu? Até o metal mais trash que eu consegui, do blackzão, assim, chateado, assim, sem medo. Então, pra mim, a música, ela se define em magia, e magia, pra mim, é essencial na minha vida pra sempre, tá ligado? Pra sempre. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir a visão de cada um aqui, porque... É assim, sei lá, é bizarro, porque a gente, quando você para conversar com alguém sobre música, você consegue ver várias visões e vários métodos de se tratar e de conseguir viver e conhecer música. E isso me deixa muito feliz de saber que a música ainda vai sempre ser um meio de amor, de ódio, de tristeza, mas ainda assim vai ser um meio de expor esses sentimentos. E eu acho que isso nunca vai se perder. O rock pode acabar em algum momento, e isso a gente nunca vai saber. O funk pode acabar em qualquer momento também, a gente nunca mais vai saber, mas é uma coisa que a gente pode ter certeza que nunca vai acabar é tudo isso que cerca em volta da misticidade da música, né, mano? Eu acho que com esse papo filosófico aqui, que eu tô até um pouco emocionado, talvez uma trilha sonora triste se encaixaria perfeitamente para tocar agora. Eu vou encerrar e agradecendo primeiramente ao Rafael Paixão, meu querido parceiro aqui que tá sempre comigo. Dê suas considerações aí, pequeno Paixão Rafael.
Bom, obrigado a todos os ouvintes, obrigado por mais uma semana aqui. Mesmo em tempo de quarentena, a gente tá se esforçando para continuar gravando e tentar manter semanalmente essas produções, esse podcast, que independente de audiência, de gostos, de quantidades, a gente adora fazer isso e a gente ama o que tá fazendo, e isso daqui pra mim é algo muito sentimental. Então, obrigado a todo mundo.
E já agradeço logo em seguida, nossa cara, que alegria que eu tenho no meu coração nesse momento de poder ter feito isso, porque quando você para pra pensar o quanto, pô, eu já tô com 20 anos, vou fazer 21 anos daqui 2 semanas, inclusive, se quiserem mandar presente pro Sedex, eu agradeço. Mas
mandar uma camisa do Palmeiras.
Não, aí seria uma grande mancada,
Amigo de verdade não faz isso.
Isso não é uma amizade legal. Mas eu fico muito, extremamente feliz de ter a sua presença aqui, Vitor, de ter essa presença aqui, que inclusive eu te chamo de Vitor, é bizarro pra mim te chamar de Tufa, porque eu, mesmo quando eu vou pra Santos e vejo você, eu ainda não consigo te chamar de Tufa, porque pra mim você sempre vai ser o Vitor, o moleque que eu ia na casa quando eu tinha 10, 11 anos, que foi a primeira amizade que eu realmente tive, que eu ia na casa e que eu me divertia. E eu fico muito, muito, muito feliz de ter essa presença aqui após anos e a gente mais crescidinho, cada um em um ponto fora da cidade, ou da outra cidade, outro estado, mas ainda assim a gente não perdeu a amizade. Então, Vitor, obrigado.
Ah, cara, assim, você até me emociona, daqui a pouco eu vou chorar aqui. Cara, mas isso é muito legal, né, cara? A gente tá todo esse tempo junto, né? A distância pode separar, mas a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, né? O Vitor fez parte da minha infância, até um pouco da adolescência. A gente fez muitas coisas juntos, mas uma das coisas que a gente mais gostava de fazer é tocar junto, né? E isso é uma coisa muito legal e que eu espero de verdade que as próximas gerações possam ter, cara. Seja no rock, seja no pop, qualquer outro estilo. Mas que as pessoas tenham esse feeling legal de tocar junto, né? Isso é muito legal. Bom, mas sim, já em tom de despedida, eu também quero agradecer. É muito legal poder falar sobre música, poder falar sobre esses papos mais filosóficos, né? Essa conversa mais descontraída. Queria agradecer ao Paixão, que eu conheci hoje. Não conheci pessoalmente, mas parece ser um cara muito legal.
Um dia, quando nós somos
não
famosos.
Vai, não vai nessa ideia, não. Ô, Tufa, não vai nessa ideia que ele é legal. Isso é tudo uma falsidade muito grande pela produção e pela fama.
E o Vitor também, Não se enganem, ouvintes. O Vitor é uma merda.
Paixão que pelo que me foi noticiado, ele é o maior rapper do Triângulo Mineiro, né?
Não, eu não canto, eu não sou rapper.
Paixão MC, daqui a pouco aí nos streamings aí no Spotify pra galera.
Aliás, Paixão, vocês falam trem, os rappers mineiros falam trem no rap?
Cara, falam. A cada 5 palavras, uma é trem. E normalmente a gente só rima com trem mesmo. É trem, e a segunda estrofe é trem de novo.
Geralmente envolve pão de queijo, às vezes, no meio, mas é só em músicas, sei lá, que é as mais difíceis.
Ai, ai. Mas enfim, queria agradecer, mandar um beijo pra minha namorada, que espero que ouça. Amor, se você chegou aqui, até esse momento, você é muito corajosa. Agradeço por você estar ouvindo. Tá ouvindo, nos ouvindo. Agradecer pela minha mãe também, meu cachorro. Mentira, aí eu vou exagerar. Né?
Saudades do rock, inclusive. Mora nos nossos corações.
Mas enfim. E agradecer a todos os ouvintes, né? É muito legal poder falar sobre música, falar sobre esses papos, né? E que as próximas gerações elas possam entender o papel relevante que tem a música, né? De informar, de cativar, de emocionar e de sentir, né? E aí, quem quiser me seguir no Instagram, @Vitor_Tufa, fazendo um momento
de ouvir, se
quiser ver um solo de guitarra.
Ele veio preparadíssimo.
Se quiser ouvir um solo de guitarra, eu mando um canal pra você ver, tá bom?
Você dá aula também, não? Fala aí, vai que tem alguém de Santos que tá querendo assistir umas
aulas. Não, cara. Hoje eu tô aposentado. Agora eu só reclamo de música agora, entendeu?
É. Que é meio que essa é a ideia do músico, né? Começar a tocar, virar professor, parar de ser professor, aposentar e reclamar de tudo que a música nos proporciona. E é com isso, meus queridos, que eu agradeço você, ouvinte, que tá até aqui e escutou a nossa produção incrível, nosso podcast Zero Cast. E espero que você esteja aqui na nossa próxima semana com uma nova conversa, um novo assunto e provavelmente uma nova informação desnecessária, porque é isso que a gente sabe fazer de melhor. Obrigado e é isso. Tchau!